Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Matemática Financeira Aplicada, de Bruno de Souza Elia, integra o campo dos manuais introdutórios de matemática financeira voltados ao uso prático. Publicado pela editora FGV, o livro organiza em cerca de 160 páginas os fundamentos do valor do dinheiro no tempo e sua aplicação em decisões e operações financeiras recorrentes. A obra parte de conceitos como juros, taxas e equivalência de capitais, avançando para juros simples e compostos, descontos, séries de pagamentos, sistemas de amortização e métodos de análise de fluxos de caixa. Seu propósito não é discutir mercados financeiros em sentido amplo, mas fornecer instrumentos de cálculo e critérios para interpretar contratos, aplicações e projetos. Os exemplos resolvidos e os exercícios propostos orientam o leitor a traduzir situações financeiras em variáveis, prazos, taxas e fluxos monetários. Há também atenção ao uso da calculadora financeira, HP12C, e a operações brasileiras, como as indexadas ao CDI. Assim, o livro combina exposição conceitual, procedimentos quantitativos e problemas de natureza cotidiana e empresarial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o valor do dinheiro no tempo como eixo de todos os cálculos. O princípio organizador do livro é que valores monetários situados em datas diferentes não podem ser comparados diretamente. Um valor disponível hoje pode ser investido, render juros ou evitar a necessidade de quitação. Por isso, seu equivalente em uma data futura depende da taxa e do prazo. A obra apresenta essa relação entre valor presente, valor futuro e taxa de juros como base para problemas que, à primeira vista, parecem distintos pagamento atrasado de uma conta. Aplicação financeira, empréstimo, financiamento imobiliário ou renegociação de dívida. O ponto importante não é apenas aplicar uma fórmula, mas identificar corretamente a data focal da análise e o regime de capitalização envolvido. A distinção entre taxas aparentes ou nominais e taxas reais também é relevante, pois permite separar o crescimento monetário da perda de poder de compra associada à inflação. Ao introduzir operações indexadas, o livro mostra que certas obrigações combinam atualização por um índice e remuneração financeira, exigindo leitura cuidadosa das condições contratuais. Essa abordagem impede comparações enganosas entre propostas que exibem parcelas ou montantes parecidos, mas usam prazos, bases de cálculo ou taxas diferentes. A matemática financeira aparece, portanto, como uma linguagem para converter compromissos distribuídos no tempo em valores economicamente equivalentes. Em segundo lugar, juros simples e desconto simples para operações de curto prazo. O tratamento do juros simples e do desconto simples atende a operações nas quais os encargos incidem linearmente sobre um capital de referência durante o prazo considerado. O livro trabalha o cálculo de juros, valor futuro, valor presente e taxa, deixando explícito que a proporcionalidade entre taxa e período deve ser compatível com a unidade temporal adotada. Essa exigência técnica é central. Uma taxa mensal aplicada a um prazo em dias, por exemplo, só produz resultado coerente quando a convenção de conversão é definida. A noção de equivalência de capitais amplia a utilidade do capítulo ao permitir substituir valores com vencimentos distintos por um único valor em determinada data. No desconto simples, a análise muda de perspectiva, busca-se antecipar um título ou calcular seu valor atual antes do vencimento. A obra diferencia a taxa efetiva de juros da taxa de desconto, distinção necessária porque ambas podem ser apresentadas como percentuais, mas incidem sobre bases diferentes. O caso de desconto de mais de um cheque evidencia como fluxos com vencimentos variados precisam ser tratados individualmente antes de serem agregados. Em vez de reduzir o tema a fórmulas isoladas, o conteúdo relaciona o cálculo à precificação de recebíveis e ao custo efetivo de antecipar recurso. Isso torna visíveis os efeitos que uma taxa aparentemente pequena pode produzir sobre o valor líquido recebido. Em terceiro lugar, capitalização composta. Taxas equivalentes e operações financeiras indexadas. Nos juros compostos, os juros acumulados passam a integrar a base de cálculo dos períodos seguintes. O livro apresenta esse mecanismo como padrão para grande parte das aplicações, empréstimos e financiamentos, destacando que o crescimento do montante deixa de ser linear. A determinação de valor presente, valor futuro, prazo ou taxa depende então da relação exponencial entre essas variáveis. Uma contribuição relevante é a atenção às taxas equivalentes, efetivas e nominais. Taxas divulgadas com diferentes periodicidades não devem ser comparadas pela simples multiplicação ou divisão, pois a capitalização altera o resultado anual ou mensal efetivo. A obra oferece ainda orientação para executar os cálculos na HP12C, ferramenta tradicional no ensino e na prática profissional brasileira. O uso da calculadora é tratado como apoio operacional, não como substituto da interpretação. O leitor precisa informar sinais, número de períodos e taxa coerentes com o fluxo analisado. Nas aplicações do regime composto, entram o cálculo do valor líquido de resgate em aplicações prefixadas, títulos prefixados e operações vinculadas ao CDI. Esses exemplos aproximam a teoria do ambiente financeiro nacional e mostram que rentabilidade anunciada, tributação, indexador e prazo podem modificar substancialmente o resultado para o investidor. A análise reforça a necessidade de distinguir taxa contratada, rendimento bruto e valor líquido efetivamente disponível. Em quarto lugar, séries uniformes para compras parceladas. Previdência e pagamentos com carência. As séries uniformes de pagamento tratam de fluxos compostos por prestações periódicas de mesmo valor. Estrutura presente em compras parceladas, empréstimos, poupança programada e planos de previdência. O livro diferencia séries postecipadas em que o primeiro pagamento ocorre ao fim do período e antecipadas em que ele ocorre no início. A diferença parece pequena, mas altera o tempo de capitalização de cada parcela e, consequentemente, o valor presente ou futuro do conjunto. A obra desenvolve as relações entre prestações e valor presente para avaliar o custo financeiro de uma compra, bem como as relações entre prestações e montante acumulado para planejar aplicações regulares. Ao observar uma compra parcelada, tanto pela ótica do comprador quanto pela do vendedor, o conteúdo deixa claro que o mesmo contrato envolve decisões distintas. O comprador compara preço à vista, entrada e custo implícito do crédito. O vendedor avalia o valor atual dos recebimentos e o financiamento concedido. As séries diferidas introduzem o efeito da carência. Enquanto pagamentos intermediários e balões mostram que contratos reais podem combinar parcelas regulares com desembolsos extraordinários. A simulação de previdência privada ilustra a lógica de acumulação por depósitos periódicos. Em todos esses casos, a ferramenta decisiva é organizar corretamente a linha do tempo, pois o erro de posicionar uma parcela pode comprometer toda a avaliação. Por último, amortização e análise de investimentos por VPL e TIR, o livro reúne duas frentes fundamentais de decisão financeira. A primeira são os sistemas de amortização, que explicam como uma dívida é liquidada ao longo do tempo mediante juros e redução do principal, ao comparar o sistema francês. O PRICE, o sistema de amortização constante, o sistema de amortização misto e o sistema americano. A obra evidencia que parcelas iguais não significam necessariamente o mesmo custo, nem prestações decrescentes implicam idêntico perfil de desembolso. No PRICE, a prestação tende a permanecer constante em condições usuais, enquanto a composição entre juros e amortização se modifica. No SAC, a amortização permanece constante e as parcelas geralmente diminuem. Operações conjugadas e indexadas acrescentam complexidade ao incorporar diferentes etapas ou mecanismos de atualização. A segunda frente são os métodos de análise de fluxos de caixa de investimentos. A taxa mínima de atratividade estabelece o retorno de referência para descontar entradas e saídas. O valor presente líquido, ou VPL, mostra quanto valor um projeto adiciona após considerar essa taxa. Termos gerais. Um VPL positivo indica compatibilidade com a remuneração mínima exigida. A taxa interna de retorno, ou TIR, identifica a taxa que zera o VPL. A apresentação conjunta é importante porque a TIR é intuitiva como percentual, mas pode exigir cautela em fluxos não convencionais ou diante de alternativas mutuamente excludentes. O livro fornece, assim, uma base para avaliar crédito e investimento com critérios coerentes. Em conclusão, matemática financeira aplicada é indicado principalmente a estudantes de administração, contabilidade, economia e áreas correlatas que precisam dominar os procedimentos fundamentais da disciplina. também é útil a profissionais que lidam com vendas a prazo, crédito, cobrança, tesouraria, investimentos pessoais ou avaliação inicial de projetos, desde que busquem compreender os cálculos e não apenas obter resultados em uma calculadora. Seu benefício prático está em ensinar a estruturar problemas, definir datas, separar taxas de desconto e de juros, adequar periodicidades, identificar o regime de capitalização e representar parcelas como fluxos de caixa. Essas etapas reduzem erros comuns na comparação de financiamentos, aplicações e propostas de pagamento. Intelectualmente, a obra ajuda o leitor a perceber que decisões financeiras exigem equivalência temporal e não comparação nominal de valores ou prestações, em sua categoria. O livro se diferencia pelo recorte aplicado e pela combinação de fundamentos, com exemplos de situações recorrentes no contexto brasileiro, incluindo operações indexadas ao CDI, títulos prefixados, desconto de cheques e sistemas de amortização usuais. A presença de exercícios propostos reforça seu uso didático, enquanto a orientação para HP 12C aproxima a teoria de instrumentos ainda utilizados em cursos e rotinas profissionais. Não substitui análises mais avançadas de risco. Mercado ou finanças corporativas, mas cumpre uma função, precisa construir uma base operacional sólida para calcular, interpretar e comparar compromissos financeiros no tempo. Se você quiser apoiar Bruno de Souza Elia, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!